Pauta na mão. Boa noite, ouvintes. Esse é mais um episódio do DS10, o programa mais televisionado, mais televisivo, mais de pau duro da TV dos anos 90. Tá aqui junto comigo o Chicrete.
Que é o Chicretinho, e hoje eu tô tomando a minha amiga de todo dia, a Budweiser.
E também estamos com a Ingrid.
E aí, galera, hoje estou aqui plena, tá? Tomando a minha Cassildes comprada com meu Vale Alimentação, que eu tô empregada. Uhul! Garanti meu mês da semana.
E ele, o Ed César, retornando aos nossos estúdios.
Tô aqui tomando meu chá de camomila, porque tá foda. Eu não consegui ir no mercado hoje, fiquei morrendo de medo. Não sei se vocês estão sabendo. Aumentou o número de casos aqui na Londrina de Covid. Fiquei cagado de medo de sair na rua hoje, então eu nem saí.
É, não tô sabendo, mas eu achei que você ia estar tomando uma tubaína, né?
Além do mais, eu tô grupo de risco, né? Não tô nem podendo nem beber. Queria, mas não posso. E não posso ficar indo no mercado, né, mano? Então não dá.
É, e tubaína é 200% açúcar, né, gente? Sabe?
Ah, piorou, amado.
Não vai dar bom.
Não vai dar bom. Tomar glicose é onde? Se caso caia, ou ao mínimo.
Ué, na UPA?
Ah, capaz que eu vou na UPA.
E eu, Ponte, estou aqui dentro da minha TV de tubo, tomando uma cerveja Itajaí de hibisco, cerveja rosa, né? E daí eu acabei de plugar o Bombril para cortar o chiado. Acho que não precisa ficar fazendo isso.
Isso.
Ô, Ingrid, quais são as nossas redes sociais?
Nosso e-mail, se você quiser mandar um e-mail para nós, é ds10@gmail.com. Instagram, ds10_podcast. E o nosso Twitter, @ds10. E tem o YouTube também, que é o ds10podcast. Lembrando que é 10 por extenso, não é numeral.
E se o ds10 quiser ligar para você, Ingrid, o que você fala?
Alô, Cristina!
Exatamente, não diga alô, Cristina. E como a gente está nessa temática muito especial, se você quiser mandar uma cartinha, a nossa caixa postal é...
Como diria, de 662... O quê? 662, meia dura, meia mole? Ah, enfim.
Isso. É 60-60, se não der certo, você 60 e 70 de novo. O Chicré, caso a pessoa está ouvindo esse episódio pela primeira vez na vida, o que é o DS10?
DS10 é um podcast oriundo de um grupo online de amigos que se foram afastados pelo destino, que bebiam todas as sextas-feiras no mesmo bar, na mesma localização. O tempo se passou, eles mudaram de cidade, vivem em outros países, outros estados, mas a tradição de se encontrar às sextas-feiras permaneceu-se. E até aí a gente decidiu gravar isso e jogar pra vocês. E o DS10, sabe que tem muito podcast que diz por aí, tipo, ah, é tipo uma mesa de bar com papo de conta. Não, o DS10 é só isso, é só uma mesa de bar, só, acabou. Só uma mesa de bar.
Justo. Então, atenção, emissoras da rede DS10, em toque de 4... imitações frajutas do Silvio Santos. Vamos chamar o primeiro bloco. Oi, Livinha, traz uma rodada aí pra gente.
Quem quer cloroquina? Quem quer cloroquina?
Mas eu, bambu.
Oi.
Então, né, como a gente já adiantou ali na introdução, hoje nós vamos falar de TV, basicamente TV dos anos 90 e dos anos 0, dos anos 2000, né? E eu já vou começar com algo polêmico, né? Que, assim, a idade das trevas da TV brasileira é esse período específico que compreende dos anos 90 e os anos 2000.
Cara, que incrível, eu tinha pensado na mesma analogia, a época que Deus tirou férias do Brasil, a Idade Média, que ele tirou férias da Europa, né? Foi toda essa bosta aqui, Idade das Trevas, Aí aqui no Brasil, foi os anos 90, ele... Rapaz, se a África tá pegando fogo, ele foi dar uma olhada. Aí o Brasil...
Daí o Brasil mandou uma banheira do Gugu pra ele.
É, foi isso. Caralho, velho, acabei de sair.
Mandou banheira do Gugu e sushi erótico no Faustão.
Pois é. Sushi erótico no Faustão. É, e essa era a programação do domingo.
Aí a gente domingo pequeno, né?
Família, né?
Uhum. Aquela macarronada da avó.
Você lá da sua avó vendo banheira do Gugu. Ah, era muito bom.
Sendo mereção, constrangido.
Constrangidíssimo, né, mano?
Ai, cara, foda.
Não, mas não era só isso, né? Era loucura pro dia tudo. Você tinha o resquício ali do Serginho Malandro.
Sim.
Né? Que Serginho Malandro já era uma loucura que tinha a porta dos desesperados. Que era sensacional. Via uma conga, né? A mulher gorila.
Peraí, nessa época ele já tava. Ele tem um programa na Manchete, não foi? Eu não me lembro.
Ah, cara, assim, ó, você sabe que a TV brasileira dos anos 90 é errada quando o filme das duas celebridades, né? Que é a Xuxa e o Serginho Malandro, que é a Lua de Cristal, coloca o Serginho Malandro como príncipe encantado. Lá pra puta que pariu, né?
Isso, acho que não devia ter casting, eu não sei. Tá? A verba devia ser ruim, porque...
Não, acho que...
Pô, sério. Serginho Malandro, príncipe.
Mas é melhor Serginho Malandro que o Alexandre Frota, né, cara? Imagina, ele chega... Chega com o Alexandre Frota empinando o cavalo, né, dando grau no cavalo, vira pra Xuxa e fala, e aí, minha gostosa?
Não foi ali no final dos anos 90 que o Alexandre Frota começou a fazer funk?
Funk? Putz, aí eu não sei.
É, ele fez funk, cara, é verdade, ele fez, mano.
Que doideira.
Ele fez tudo, cara, ele fez de tudo.
Ele foi casado com a Cláudia Raia.
Já tá o que colocou sensável.
Pois é, cara, o cara é um metamorfo brasileiro, cara. O cara já foi de tudo, cara. O cara, parabéns, Alexandre Frota.
Ele é a prova que tudo pode ser, que tudo quiser pode, será.
Sim.
E pra terminar, ele tá fudendo o Brasil dentro da política brasileira, né?
Também. Não existe nunca. Brasileirinho...
Né?
Ainda tamo aí, né? E assim, ó, tinha muita tragédia nesse período, assim como tem hoje em dia, mas naquela época, como era liberado dirigir sem cinto e alcoolizado, né?
Não era permitido dirigir.
Ah, cara, não tinha um controle muito severo e na legislação brasileira a gente sabe que se não tem a polícia fazendo blitz, tá liberado.
É, tem lei, Brasil tem dessas, né, que é lei que não pega, né, e eu acho que os anos 90 as leis resvalou, sabe?
Se você, não, tudo que cava. Peraí. O uso do cinto de segurança e do capacete começou a ficar mais rígido no final dos anos 90, vocês não se lembram?
Eu lembro da propaganda.
Lembro. Até 98 era uma loucura, de 99 em diante a gente começou a ficar um pouco mais civilizado, por assim dizer, né? Uhum. Porque antes era loucura.
A gente começou a ficar mais civilizado porque a polícia começou a dar multa.
Dar multa, né, mano? Não tinha isso, capaz, não tinha. A galera andava sem capacete, velho, de moto, que loucura.
Parecia Paraguai.
Nossa, infelizmente é uma verdade.
É verdade.
Mas eu lembro, a gente aqui em casa não tinha carro, mas eu tinha um tio que sempre levava a gente pro sítio, fazia esses corre da família, sabe? Aí ele fuzucava a Belina de carro, assim, tipo, se tinha 5 pessoas na Belina, era pouco. Sempre, toda vez.
Era pouco.
Se tinha assim, tava.
Nossa, carro de palhaço. É. Nossa.
Se fossem 5 pessoas, tava perdendo espaço. A gente sempre tava. Se não tivessem pelo menos 6, sabe? E ainda a criancinha é magrinha, a criancinha nem conta, ia sentada ali.
Cabe 10, né? É. Vai no assoalho, vai no porta-mala.
E aproveita para levar a sogra no porta-mala, né? Uhum. A descontar a raiva na sogra. Não, eu lembro que quando era pequeno, eu ia viajar, minha mãe me desmaiava com o Dramin e colocava eu dormindo no assoalho, no pé dela, cara. Era super.
Cabia,
Dramin.
Não, era desmaiava com o Dramin. O Metiolate ardia.
Metiolate ardia. Ah, isso é coisa. Ah, fala de coisa de tiozão. Ah, é Bertiorati de antigamente, na minha época.
Ah. Ardi não funcionava, né?
Não funcionava bosta nenhuma.
É.
Era só era o efeito placebo. É, o efeito placebo pra assim, ó, se você não melhorar, a gente vai passar álcool. De novo. Daí vai doer.
Mas voltando às tragédias, vocês lembram de alguma coisa assim, que naquela época e que apareceu bem escancarado?
Ah, que eu lembro, teve o acidente dos Mamonas Assassinos, que foi lá
com... Isso, foi. Isa. 96.
E também teve o Ayrton Senna, né?
Uhum.
Sim, nossa, pior.
Você lembra tanto, não, Mamonas Assassinos eu lembro bem mais. Mas eu lembro que o Senna tinha uns amigos meus que... Assim como eu tinha Mamonas Assassinos, tinha amigo meu que tinha a foto do Senna no quarto. Sabe? Tipo o santo.
Sim, sabe, o que quadrinho, sabe?
Tem,
né?
Aquele quadrinho do Senna.
Tipo o Vampeta segurando a bola assim da G Magazine.
Que horror. Você tinha seu quarto, Vampeta?
Que horror, mano.
Não, eu tinha o Senna segurando o capacete sem as mãos.
Mas tinha essa fotinha do Senna, cara. A galera tinha aquela fotinha bem coladinha no Zeri, com aquele macacãozinho amarelo da McLaren. Ele era da McLaren, né? Não lembro direito. Mas...
O amarelo ou o vermelho?
O amarelo,
acho
eu lembro.
Acho que era
bem.
Vermelho, não era, não.
Eu lembro bem do amarelo. Enfim, posso estar inventando, pode ser.
É porque assim, ele correu em duas escuderias. É, a última que ele correu era que era patrocinada pela Marlboro.
Uhum. Não, eu lembro do... Ah, enfim. É bom que o Senna era comunista. Tava com a cara vermelha.
Nossa, muito comunista.
É...
Extremamente comunista.
Mas eu lembro bem da tragédia.
Promotor de câncer devido ao cigarro, né?
Só que...
Do Senna eu tenho uma memória mais egoísta. Tipo, eu não lembro o dia, se era semana ou assim, mas eu lembro que de manhã passava TV Colosso na Globo. Eu amava. E daí... Não passava porque toda hora ficava notícias, sabe? Coisas assim, no velório. É criança, né? Eu quero ver desenho, né? Não quero saber quem morreu, né? Mas eu lembro de...
Não quero saber quem morreu, eu quero vender dela. É, mas foi uma comoção nacional, deixou todo mundo chocado, né? O pessoal, lembro, né? Ele venceu, né? Não sei quantas vezes, quantos campeonatos mundiais e tal... E daí, assim, ó, dei uma colinha aqui, ele correu pela Toleman, a Lotus, que é o carro amarelo, que era do Camel, né, do Camelinho, do Corote, né, e a McLaren, que é do Marlboro, que é branco e vermelho, e a Williams, que daí é azul. E tinha nos anos 90 um negócio relacionado a Ayrton Senna, que eu gostava muito, que era o gibi do Seninha. Que
eu
era...
pensei que você ia falar patete do Seninha.
Eu lembro tão mais da papete do Seninha do que do próprio Ayrton Senna. Você não lembra do Ayrton Senna correndo, mas da propaganda da papete, eu lembro, direto. É que a propaganda durou mais também, né, de César?
É, deu muito tempo. E quando ele morreu, a gente era pequeno.
E se a gente tá falando da papete do Seninha, a gente não pode deixar de lado a botinha do Chico Bento.
Não.
Nossa, disso eu não lembro.
Não lembro. É que você é menina, né? Você era, não. Você é.
É. É, ainda sou. Não mudei de ideia, não.
Ah, não, mas a imitação do Chico Santos foi tão boa que eu acho que não é mais.
Agora você é uma mulher. Mas é, nossa. Era botinha chamequinho, uma coisa
Ai,
assim.
Ai, verdade.
Ah, mas tinha da Rosinha também, né? Era do Chico Bento e da Rosinha, não era?
Não lembro, cara.
Gente, que mano é a botinha da Rosinha? Era a botinha da Carla Pérez, para.
Não, era tamanco. Tamanco eu tinha.
Tamanco da tiazinha, tá vendo?
Nossa.
Tia da Sheila. Eu gostava do tamanco da Sheila, porque ela era morena e eu era moreno. Né?
Nossa, era moreno? Agora
Tinha Rosa e Rosinha, né?
Rosa, Rosinha voltou. Rosa e Rosinha tentou um revival esses últimos dias. Eu fui ouvir as músicas, não gostei. Porque eu ia colocar na edição do podcast, não gostei. Mas... cara...
Não, mas é boicote.
Mano, tá tudo graça, cara.
As minas lá que eu trabalho lá, elas falavam muito da você falou do sapato, do tamanho da Carla Pérez. E do tamanco da tiazinha que vinha com a máscara.
Tamanco da tiazinha.
Era um show à parte, né?
O tamanco da tiazinha. E tinha a bala ou o chiclete da tiazinha. Você lembra que vinha com a figurinha?
Sim.
Mano, isso é aqui, ó.
Susana Von Alves. Von Richthofen Alves, sei lá, me escrevendo. Só tem que ser Susana Alves. Tinha o chiclete da tia.
Tinha
o chiclete. E também teve a série de TV.
Tinha. E teve de quadrinho da tiazinha.
É, era surreal. Ela combatia bandidos de lingerie e chicotinho.
Era uma série meio no ar, não era?
Não, cara, você tá pedindo demais que eu não assistia.
Programa H+, ou H positivo, eu acho que era o nome do programa, que era o Luciano Huck.
Nossa, pior.
Isso era nos anos 90?
Eu tinha vaga lembrada disso.
Oh, mas vocês estavam falando...
de tragédia pra programa.
É, voltando à tragédia, a gente tava falando bastante do a gente tava comentando sobre o Senna e sobre os Mamonas, que isso ficava ali na mídia, semana após semana, que a gente, criança... É, sentava com, bem, pelo menos era o meu caso, a gente sentava com a família, com os pais, pra ver os programas do Domingão, né? Sim, meu pai trabalhava, né? Aí eu lembro daquele domingo à tarde, cansado, assim, eu tava na casa daquela minha tia que não tinha porra nenhuma pra fazer, aí todo mundo vendo TV. Aí ficava vendo o caso dos Mamonas Assassinas em looping na TV. Nossa, e era, sim. Então, falando sobre desgraça, você vê, tem que lembrar do Domingo Legal.
Domingo Legal!
Inclusive, o atual ministro da Saúde parece Gugu. Depois você falou a foto do general.
Valendo!
E eu lembro também da... Gente, vocês lembram desse? Esse aqui eu acho que é muito obscuro. Mas lembra quando o João Paulo morreu? Do João Paulo e Daniel?
Sim.
Sim, eu lembro.
Que ficou...
Eu lembro porque na minha sala tinha um João Paulo. Aí o bullying, ele não tem limites, ele não tem barreira.
Você lembra, César, que aí tinha o Gugu ficou, sei lá, uma vida analisando uma fotografia, uma 10x15, assim, revelada, que era uma foto borrada, claro. Tipo assim, sabe quando você mexe uma parte da foto, ou sai duas fotos uma em cima da outra, e que o filme não anda? Aí a pessoa tirou uma foto assim, e tinha, tipo assim, uma sombra bizarra atrás do João Paulo. E ele ficou um final de semana inteiro, ou dois, ou um mês, ou um, não lembro, falando daquela foto que certeza... Sabe Jesus no Jesus na bolacha? Jesus na bolacha. Foi um tempão falando dessa foto de João Paulo, cara. Eu lembro disso. Então, mas é só pra falar assim...
Mas você falou, me lembrou que assim, a cada semestre, eu não sei, aparecia uma santa e... No espelho, na pedra,
na janela, no cemitério.
Lembra da santa que chorava sangue? Lembra do
pastor? Isso tem até hoje.
Vocês lembram do pastor chutou a santa?
Ai, lembro. Isso,
quebrou a perna.
Não. Quebrou a perna, deu uma rola.
Esse eu não lembro, vocês acreditam? Eu não lembro do pastor que chutou a santa.
É. Gente, mas eu tava comentando com o Danilo de outra tragédia. Eu não sei se vocês se lembram, que isso ficou muito na minha memória. Mas teve um avião que caiu em São Paulo, lá em Congonhas.
Uhum. Ele não caiu, etc. Ele passou varado na pista.
Não, esse foi em 2007. Teve em 96. Eu me lembro que eu era pequeno. Porque isso ficou muito na minha cabeça. esse foi em 96. O avião, ele só simplesmente decolou e caiu no meio do bairro. E morreu uma galera e tal. E eu me lembro que eles interromperam a TV Colosso, veja só, TV Colosso, isso foi escroto, e me lembro que o helicóptero da Globo passou bem em cima onde estavam os corpos.
Globocop, que chama.
Globocop, passou, e sangue correndo na sarjeta, mano. 11 da manhã, cara.
Um monte de criancinha vendo TV.
É?
E vem essa música maldita do...
O plantão da Globo, né, cara? Como que dava medo, né?
Nossa, já dava aquele ruim, né? Aquele gelo no coração, tipo, nossa, aconteceu alguma merda.
Guerra nuclear.
Agora acontece tanta merda que você já tá até acostumado.
Pois é, se fosse hoje em dia, a cada 15 minutos ia ter que ter um plantão da Globo.
Ah, não, mas já pega e troca a programação da Globo pelo Globo News, né? Fica 24 horas trocando notícias.
Né?
E daí em Londrina, né? Tinha a brilhante carreira que segue até hoje, né? Mas do Carlos Camargo. Carlos Camargo lembra, só que era surreal. Ele pegava e falava assim, ó. Minha senhora, foi uma tragédia. 7 mortos. Eu não vou mostrar porque a senhora tá almoçando, mas olha, foi uma tragédia. Tinha tripa pra todo lado, tinha até com a cabeça aberta. Não, mas eu não vou falar porque a senhora tá almoçando. E daí ele falava tudo isso, dava essa descrição. Sabe sorvetes? Tem a melhor amor para você.
A vantajosa.
A vantajosa. Nossa, mano. Ah, é Kate Calçado.
A voz da Jorge é Kate.
Gente, tudo isso aí, o Barbosa, Barbosa Neto, todos os canais do almoço, ele tem esse o pessoal fala que é esse jornal Pinga Sangue, né? Todos eles tiveram uma origem em um jornalista, que é uma lenda, Alborguete.
Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco? Não, eu não tô louco!
É verdade, veio do Cadeia.
Cadeia deles. Cadeia. E anos 90 total.
Filha da puta!
Que aqui pra você ter onde é o Borghetti, né? Surgiu aonde? Adivinha de surgir o Borghetti?
No Paraná?
Na nossa grande cidade de Londrina.
O Borghetti de Londrina?
É, onde mais?
Puta, é.
De Londrina.
Cida Borghetti, ela é deputada por onde?
Que Sagrado Coração, o quê? Ô? Santo Borghetti, fi.
De Londrina.
Oh, mas o.
Que triste.
O Alborguete, cara, ele. Em vários momentos, coisas que acontecem na minha vida, eu vejo o Alborguete assim, sabe, na minha mente, dando pauladas, dando cacetadas numa mesa. Assim, eu fico desgraçado da minha cabeça.
Eu fico desgraçado da minha cabeça.
E vários desses jornais, né, esses pinga-sangue que o pessoal diz, vem dessa... Vem desse... O Ratinho, o Carlos Massa... Ele era repórter de campo do... Posso estar falando merda agora. Mas ele é repórter de rua do Borghetti. E aí ele veio copiando o Borghetti. Lembra quando veio o programa do Ratinho na TV? Que aí ele tinha também uma série de cacetete assim na mesa, ele ficava dando porrada.
Ah, sim!
É, era cópia do Borghetti, cuspido escarrado.
Mas minha mãe fala quando eu era criança, eu brigava que eu queria ver o programa do Cadeia.
É? Nossa, então olha que
brigava do Ratinho.
Não, ela brigava comigo pra eu parar de ver, fazer outras coisas, eu queria ficar vendo.
E vocês lembram do Gil Gomes? Aqui... E agora? Aquela mãozinha assim, passando.
Passando por um ladinho da
roça. Morreu em 2018, né, cara?
Aqui agora foi o que ficou. Ou aqui agora, ou ficou no lugar do Cadeia, ou o Cadeia. Não sei, mas é o mesmo tipo de programa. O Gil Gomes falando assim, a mãozinha assim, sabe? Mãozinha na horizontal, como se estivesse alisando uma barriga gigante. E falando aqui,
alisando a cabeça do beluga, do beluga.
É, exatamente. Caraca, velho.
Mas falando sobre esse programa, assim, eu lembro que, não sei em que ano, mas tinha o Você Decide, que era tipo histórias criminais e tal. Mano, eu lembro que eu assistia e ficava muito pilhada. Tipo, eu lembro. Muito especificamente de um episódio que um ladrão invadia a casa lá da mulher, não sei o quê, e ela se trancava no banheiro. E aí mostrando, sabe, o que a pessoa ia fazer para se livrar daquilo, aí eu ficava assim, tipo, olhando, analisando e pensando, não, se um dia acontecer isso comigo, eu vou fazer isso.
Ingrid, desculpa interromper, mas você não trocou, não é o Cidade Alerta?
Isso? Não, é o...
Não, você decide.
Mano, que mané...
Antônio Fagundes.
Que mané Bandersnet, cara. Que mané Bandersnet, Netflix. Era... Era Você Decide.
Era Você Decide, Hugo.
Você Decide.
Ai, Hugo. Errei a mira, parei na China.
Nossa, eu só lembro desse. Nossa. Só lembro dessa. Ai, ai, ai. Não lembro de mais nada do Hugo.
Era bizarro. Era todo quadriculado. A TV já era de tubo. Aqueles quadradão bizarro.
Eu lembro um dia que a bruxa leu a cartinha do buraco. Alguém leu a carta do buraco lá no programa do Hugo. E eu liguei na casa dele na hora, ler tua carta. E...
Que massa.
É, o buraco conhece faz muito tempo, cara. Nossa senhora. Eu lembro também do dia que eu liguei.
Meu Deus,
eu lembro de um dia que eu liguei escondido no Hugo. E aí, assim, pra ele segurar a tua ligação, a bruxa contava uma historinha, né? Só que eu sabia que tava fazendo eu sabia que tava fazendo coisa errada. E aí, tipo assim, eu tava tão na pilha que eu nem escutei a historinha que a bruxa me contou, sabe? Meu Deus do céu, eu tô ligando, meu Deus do céu, isso aqui, meu Deus. Minha mãe vai descobrir, eu vou ser preso. Cadeia, velho.
Pagou R$30 na época que o dólar era 1 pra 1.
Mano, Eu devo ter escutado.
Já 30 reais era uma grana.
Não, cara, eu devo ter escutado, sei lá, 5 segundos e desliguei.
O salário mínimo era R$95.
Eu devo ter escutado. Nossa. Eu devo ter escutado 5 minutos e desliguei, cara. Eu não era. Meu Deus.
E aí você ficou revoltado e enfiou o garfo na testa do teu irmão, é isso?
Cara, foi no mesmo dia? Não, mentira, não foi.
Foi na mesma hora? Foi isso que o lapso de tempo que você falou que eu não lembrava. Mas também, senhora, tinha muita coisa muito boa, mas teve um episódio excepcional do programa do Gugu, que foi o dia que veio o Van Damme.
Nossa!
Veio o Van Damme, e assim, ó, o Gugu não ia chamar só o Van Damme. Ele chamou quem? A musa do Bozo, né? A Gretchen. A Gretchen é aquela personagem, né, que...
A Gretchen é a versão masculina, a versão feminina do Alexandre Frota, né? Dá voltas e se renova e faz de tudo e trabalha em festa.
Só faltou entrar na política.
Só que a Gretchen é muito melhor.
Ela já deve ter tentado. Só não foi eleita, certeza que tentou.
Ela tentou. Ela tentou ser prefeita numa cidade lá no Pernambuco.
Prefeita?
Sério?
Mas também que é demais. Sim,
prefeita.
Vai pra vereador, é um deputado
estadual. Surgiram vários memes.
Caraca,
daí ela fez até filme pornô gospel com o marido dela.
Ai, verdade. Nossa, ai, cara.
Mas foi nos anos 90?
O pornô geriátrico.
Então, não, foi da pau.
Mas, enfim, ó, daí, o que aconteceu? O Gugu teve uma brilhante ideia. Vou chamar o Van Damme, né, aquele jovem senhor de 1,70m, né, aquele grande brucutu de 1,70m, e daí chamou a rainha da TV brasileira, que era a Gretchen. E daí eles começaram a
rebolar.
Conga, la conga, 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 conga. E ela começou a rebolar, monamu, becherri, pipipi, popopó, e ele ficou de balduco ao vivasco.
Agora canta.
Não, já cantei. Daí ela pegou e falou, ficou de balduco ao vivasco, e o Gugu... Ô, louco, meu! Ô, louco!
Lá, filma ali, filma ali.
Nossa, ele ficou manjando. Ele ficou manjando o balduco
ficou manjando.
Pois é. Gugu manjador de rola desde sempre. Nunca me enganou.
Sem comentários. Né? Se os advogados estiverem ouvindo...
Pois é.
Cada um com seus problemas.
Mas. Não, cara, outro.
Cada um com seus problemas. Que ele manjou. Não,
vocês lembram que no programa do Gugu. Mano, o programa do Gugu tinha de tudo mesmo, né? Domingo Legal. Você lembra que tinha um que era assim. Esse eu lembro que era o mais. Tipo assim, acho que foi antes da banheira do Gugu. Mas era assim: eles colocavam lá os três candidatos, que era três homens e três mulheres, né? E a Vera Verão ficava do lado das mulheres. Aí colocava um cara pra fazer striptease ou uma mulher pra fazer striptease e colocava um sensor de batimento.
Foi. Isso não foi antes da banheira do Gugu. Isso era antes da banheira do Gugu.
Era o esquenta. Era o esquenta.
Era o esquenta.
E aí eles colocavam tipo uns sensorizinhos assim pra medir. E tipo, não podia passar de, sei lá.
Não sei quais batimentos.
Mas isso aí deve ter começado quando
eu. Striptease às 3 da tarde com a tua avó do lado.
É.
Mas isso aí com
certeza. Você é criança vendo isso, né?
Tua avó no crochê.
É. Mas isso aí com certeza começou quando ele viu o negócio do Van Damme e deu audiência. Falou, rapaz, que tá jogo ainda pra fazer um quadro.
Esse é o caminho, vamos.
Só de um cara.
Teve um pico de audiência.
Deixa eu ver. Vocês lembram de mais algum quadro do Cucu? Bizarro assim, desses. Não, bizarro não, desses bem apelativo.
Tinha banheiro.
A camisa molhada.
A camisa tá molhada.
Nossa, a camisa tá molhada.
Que tinha que trocar de roupa dentro da piscina.
Nossa!
Aquela câmera debaixo da água, bem na bunda da mulher.
Sabe o que eu lembro? Que vinha a mulher toda suja de lama e eles tinham que. O cara tinha que limpar a mulher. Uma buchinha.
Oi, César, fala o que você ia falar.
Toda vez que saía alguma famosa, caso subcelebridade dos anos 90, que saía numa Sexo, numa Playboy, ou algum famoso também subcelebridade, que saía na G Magazine, ele mostrava a revista ao vivo.
Ele tampava com o dedinho assim, o peitinho? Ele mostrava assim.
Tampava a volta caralha, né? Porque
ele... Que canalha. Caralho. Ele fazia isso mesmo. Ele falava assim, mostrava assim pra pessoa. Olha essa aqui. Ele olhava assim e mostrava pô, pra pessoa que tava dele.
Outra coisa também. Vocês se lembram quando a Eliana foi no Sabadão Sertanejo dançar a música do Pokémon?
Lembro.
E um monte de mulher dançando molhada.
Lembro, isso eu lembro.
Nossa, para cara. Ser um grande mestre Pokémon, tem que treinar e ser muito bom. E a equipe Rocket desafia.
Com a camiseta branca molhada. Aquela camiseta branca Harry.
Sabadão molhada. Sertanejo. E eu não tinha idade pra ver. Assim, que era bem a nossa vibe. Mas eu vi muito Sabadão Sertanejo com a minha mãe no domingo depois da missa, hein? Meu Deus do céu.
Mas não era sábado?
Mas sim, era. Tá, verdade. Sábado depois da missa. Bem observado.
E também é o programa do Silvio Santos em si, né? Quem quer dinheiro, topa nossa, tudo por dinheiro.
Até tempo atrás estava passando reprise, ou voto e meio na reprise.
Quando eu era criança, a chance da minha família sair da situação que a gente estava era ganhar, ser sorteada no baú. Que minha avó assinava, minha avó tinha dois carnê. E...
Nossa, a sua família é do país todo, né, cara?
É, a minha avó.
Totobola teve todo aquele esquema de lavagem de dinheiro do caralho.
Aham, se lembra?
Nossa, era surreal. Totobola e a Telecena.
Eu acho que os nossos ouvintes sabem, né? Que todo mundo regula a idade, a gente sabe o nome de todos eles, mas eu acho que eles sabem o que é o carnê do baú. Uhum, o carnê do baú sim. É tipo o seu carnê, é um carnezão. Vinha com 12 fichinhas pra destacar, tipo uma rifa de escola. Aí você pagava lá todo mês, eu acho que era 10 reais, ou era 5, não lembro direito. Eu acho que era 5 reais quando minha avó pagava, cada carnê, cada fichinha. Então aí você pagava o carnê e ele te rendia prêmios, né? Tipo assim, você podia ser sorteado. É tipo um
consórcio, não é?
É tipo um consórcio premiado. E no final do ano você resgatava aquele dinheiro. Com uma correção, é tipo uma poupança premiada. Isso tem tudo que é banco faz isso. Tinha esse título de capitalização que era o carnê do baú, que na época era 5 reais, aí você ia lá, pagava todo mês fielmente lá nas lojas do baú. A loja do baú ficava ali na Celso Garcia, hoje em dia é um restaurante.
Exatamente.
Do lado de um posto de gasolina ali. Mesmo. E aí eu ia lá com a minha avó.
Se fosse hoje em dia, ia dar menos de $1, né?
É. E eu lembro, cara, que aí, tipo assim, minha avó tinha um carnê, tinha gente que tinha 2, tinha gente que tinha 10. Sabe, aí no final do ano você ia lá e comprava, você podia trocar em produtos, o dinheiro que você juntava no ano inteiro, da loja. E tipo, aí tinha uns cacarecos lá, umas coisas, tinha coisa boa, tinha coisa...
Tipo Shoptime, né?
Tipo, era... só que era tudo super faturado, porque era a loja dele que você colocava o dinheiro o ano inteiro e comprava só na loja dele.
E quem sai ganhando é ele.
Então... E eu lembro que aí tinha um relógio.
Do baú, você aperta o botão e Silvio Santos diz a hora exata.
Bom dia, são 10 horas e 20 minutos.
O relógio do baú fala. Você poderá ganhar o relógio que desperta e fala.
Que falava as horas com a voz do Silvio Santos.
Nossa!
E minha avó...
Nossa, verdade!
Imagina!
E cacarejava de manhã o relógio. Ele tinha...
Era surreal esse relógio. Eu queria muito esse relógio, eu nunca tive.
E minha avó deu pro meu tio.
Não
trata isso, hein?
Nossa, cara, mas como eu queria aquele relógio que falava as horas com a voz do Silvio Santos, mano. Nossa, hoje em dia você é top.
Mas você não roubou teu tio, não?
Oi? Não. Não,
não roubou porque era pecado, né? Era, isso, não é mais.
Isso me fez lembrar um programa que tinha do Gugu, que acho que era o Gugu na minha casa. Que as pessoas tinham que sair correndo pela casa, achando as coisas do Gugu.
Uma das 10 do começo era fazer umas coisas bem nada a ver, assim, né? Tipo, depois que virou esse podcast.
Tipo, o Gugu na minha casa.
Era fazer tipo o Gugu na minha casa. Tipo, arruma, você tem que comprar uma cerveja e voltar pra casa em 5 minutos. E aí o cara tinha que sair correndo. Mas a gente nunca fez isso.
Caralho, mas você combinou isso com quem?
Não, assim, é que no
começo.
Tá nos briefings.
Eu não tava nessa reunião, não, então.
A gente podia fazer o DS10 na minha casa, né? Nossa, tá ideia, hein? Vai ser foda o DS10 na minha casa.
Você tem um corote? Você tem um corote?
O corote.
Que corote? O César me falou, eu concordo com ele. O que, que é, César? Corote?
Bebida de mendigo, desculpa.
É verdade.
Eu falo isso pros meus alunos do nono ano. Para de beber isso que é bebida de mendigo.
Então, eu vi, tinha o Gugu na minha casa, que as pessoas, né, não sei se você ouviu, chegou a assistir esse programa, né? Aí tinha lá o Gugu apresentador e tal, que ia na casa da pessoa.
Meu sonho.
E, e aí tinha uma lista de produtos do Gugu, sei lá, tipo, eu não lembro o que, CD do Gugu, disco,
na isso, época, disco do Gugu. Lá.
É. Aí,
Gugu é equilibrista.
É, tinha uns brinquedos. E aí ele dava, né, o produto ali da lista, sei lá o quê. E a pessoa tinha que sair enlouquecida, correndo pela casa, tentando achar antes que não. Ele tocasse aquele cinetinho lá.
Não,
aí se ela tivesse...
Hã? Você está equivocado. O programa era assim, primeiro ele chegava no migué. Ele chegava assim, olha, valendo esse produto aqui, que era qualquer coisa do Gugu. Aí ele ia mexendo na casa, nos locais que ele
ia procurando.
É, ele ia procurando sem falar o que era. Sem falar o que que era. Aí, assim, ah, ele não achou. Aí ele fala assim, olha, o que eu quero é tal coisa e você tem tal tempo. Aí depois, assim, se ele não achasse fuçando a casa da pessoa pro Brasil inteiro, aí
ele pediu pra ele. Com a palavra P, peneira, aí saía todo mundo correndo pela casa.
E aí vinha...
Atrás de uma peneira pra ganhar no final todos os produtos da linha Gugu.
Os brinquedos,
ele,
né?
Ele vestido de pintinho amarelinho.
Mas aí vinha, tipo assim, aí vinha aquelas coisas de casa brasileira. O cara abria a geladeira e tinha, tipo assim, porque tem uma garrafa de Guaraná com uma colherinha, sabe, de açúcar na tampa, assim.
Pra comer cu de curioso!
Aí assim, porque a colher não deixa sair o gás. Aí vinha todas as lendas urbanas de brasileiro, metade vem desse programa do Gugu, aí, dessas coisas de casa, esses life hack brasileiro aí.
Mas, ó, pro ouvinte, tem no YouTube, coloca lá, Gugu na minha casa, você vai ter uma noção do que é, né?
O cara ia de helicóptero, se lembra?
O quê?
Ele ia de helicóptero no... Ele tinha um negócio de colocar de aspe... Ele ficava passando por cima de São Paulo. Ele falava assim, coloque uma toalha branca pra fora da sua janela pra gente filmar.
Isso é surreal.
Eu não lembro disso.
E agora a gente vai começar o DS10 na minha... Vamos fazer o DS10
na minha casa.
É, DS10 na minha casa. Quando acabar a quarentena.
E chupa Google Earth, né? O Gugu fazia de helicóptero.
Google Earth.
E o melhor de tudo era o táxi do Gugu, que ele se disfarçava, fazia blackface.
Nossa, pior! Era
isso. E fazia blackface, era inferno aquilo lá.
Nossa, que saudade dos anos 90. Épocas mais simples.
Tinha muita coisa, né?
Não, mano, era muito... Desculpa.
Era o quê?
Não, mas...
Era muito ruim nos anos 90. Era.
Não,
era
tem complicado. Coisa que realmente pode ficar lá, não. Deixa lá, tá pode melhor.
Gente,
lá,
imagina o táxi do Gugu. Memória. Imagina você pega um Uber. Tá.
Ah, mas tem o táxi do Hulk. Teve uns programas
do Luciano. Dele, Luciano Hulk tem que tomar no cu dele.
Eu desço e vou embora.
Até porque todo mundo sabe que a Eliana é melhor do que a Angélica.
Como é que é mais incrível? Eu estou com o Luciano Huck essa noite. E ele me dava R$300.
Só? Porra.
Mas você está abrindo teu coração? R$300 pra quê, cara? Não. Virou bichê? Que não, foi isso,
olha,
cara?
Que pira. Foi tipo assim...
Você é louco, Margarete.
Nossa.
Nossa, tem que falar desse programa.
Sonho de fã, sonho maluco, sonho de fã, né?
Como que era isso? Acho que é sonho de fã?
Eu acho que é sonho de fã, vamos lá que é sonho de fã.
Ah, pera aí, vou pesquisar nesse.
Mas o meu sonho, enquanto a gente pesquisa, foi assim: eu tava numa fila de uma padaria, eu pedi tipo uma torta de frango e um café. Aí do nada o Luciano Huck virou a esquina. Aí ele perguntou: você tem R$50 aí? Já achei que aquele negócio de trocar moeda por dinheiro, sabe o que ele já fez? Aí eu tenho, porque eu peguei de casa antes de sair. Aí, acho que ele não foi com a minha cara e eu não tinha carisma pra participar do programa. Ele me deu R$300 e foi embora. Montou numa charrete e foi embora. Veja só.
Meu Deus do céu. Tá usando o quê? Tudo menos crack, né?
Joguei no cavalo do bicho hoje, né?
Doideira.
Ganhou?
Não. Maldito Luciano.
Eu achei aqui. Só que isso aqui sai um pouco da pauta, mas, gente, tem que ser mencionado. É dos anos 80. Chamava, era um programa chamado Viva a Noite do SBT. E aí tinha
Viva a Noite!
noite!
Aí tinha esse quadro que era Sonho Maluco.
Tô aqui na Sociedade Paulista de Drogas, aqui na Vila Maria. Gugu, eu sou 2 metros de altura do solo, numa rampa. É, Gugu, tá vendo esse outdoor? Esse outdoor, Gugu, está distante. A distância dele dessa rampa é 5 metros, tá? Ele tem de largura 9 metros e de altura 3 metros. Ali estão, vocês estão vendo, é o pessoal da LC que estão colocando um pôster de um cantor famoso e muito amigo do Timóteo. Ai, Gugu, mas que sonho doido. Lá vem o nosso amigo Aguinaldo Timóteo.
Hoje as pessoas, os telespectadores, enviavam cartas escrevendo um sonho que queria realizar com algum famoso.
Um sonho maluco.
Aí teve a bendita da Margarete, teve um sonho louco com o Aguinaldo Timóteo. Ouvintes, nossa, vejam esse vídeo, por favor. Façam esse favor a vocês mesmos. É muito bom.
Muito bom. Você falando agora, eu lembrei do programa do Raul Gil. E daí ele virava para as crianças e falava: fala Itacoaquecetuba.
Ai, seu Raul, Itacoaquecetuba.
Senhores telespectadores.
Lembra.
Pra quem? Você tinha o chapéu. Mas esse sonho maluco aí da Valdirene é bem. A Ingrid, ela engasgou ali, ela não conseguiu concluir, mas conta aí, Ingrid, qual foi o...
Então, Margarete tinha um sonho. Qual era esse sonho? Margarete queria ver Aguinaldo Timóteo dentro de um carro, voando numa rampa, furando um outdoor, sabe? Um lance assim. Eu não sei o que é mais maluco, se é esse sonho da Margarete ou a produção, entendeu? Fazer isso, meu. Eu não sei quem que é mais louco. Aí beleza, né? A produção vai executar isso aí. Aí tem tudo lá, o carro e tal, né? O Aguinaldo Timóteo.
A Margarete tá lá vendo.
Lá.
A Margarete tá lá.
A Margarete tá lá assistindo, né? Prestigiando esse momento. Como a gente disse, tinha muita tragédia, né? E esse programa não podia ser diferente. Aí ele entrou dentro do carro, tal, se preparou tudo. E, mano, no que ele arrancou o negócio, só podia dar errado, né? Ele bateu a cabeça no volante, ficou sangrando o nariz, foi aquele auê, entendeu? Tipo, teve que vir a ambulância, socorro. Aí deu ruim, deu muito ruim. É.
Aí, sabe o que é o melhor dessa história? Que o carro vai, sobe, atravessa o letreiro, só que do outro lado não tem rampa. E o carro cai de bico no chão. E no que o carro cai de bico, o Aguinaldo Timóteo, que tava cantando babai, 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 enfia a cara no painel do carro, só que ele tava de capacete, estoura o nariz.
Ele tava sem cinto?
Não, ele tava de cinto. Eu não sei, é capaz de tá sem. Mas
não,
ele
enfia a cara.
Anos 80, dele, inclusive, ele tava chapado de cocaína.
Tá. Aí... Aí ele...
Estilo Madman, tá ligado? Chapado de uísque e cocaína.
Aí a apresentadora conclui, né, Ingrid?
É, eu nem lembro o que ela fala.
Que sonho louco,
ela Margarete! Ai, mano. Que sonho louco, Margarete.
Só que o que a pessoa não sabe é que a Margarete era, era um afeto do Aguinaldo Timóteo e queria matar ele. É possível.
Ai, cara. Se você. Pra, tipo assim, se você tem um fã assim, pra que tem inimigo, né?
É, ainda bem que, ainda bem que o DS10 não tem fã.
Nem esse quadro de sonho louco, né?
Ah, porque... a gente pode fazer.
Não ia rolar.
Eu lembrei de 1994, programa do Faustão, tem o clássico baby. Tá pegando fogo, bicho!
A churrasqueira automática. Churrasqueira de ligação automática.
O macaco correndo atrás do Faustão. De vassoura. Se vendo.
Essa eu lembro, não.
Sim, o macaco correndo atrás do Faustão de vassoura. Você vê no YouTube. Era nesse nível de loucura.
Gente, teve o... Tá pegando fogo, bicho, que o cara fez a churrasqueira que ligava automático, o Pontes falou...
Ah, teve na... o programa da Xuxa pegou fogo em tudo.
Morreu criança naquela bosta lá. Aí nem comenta, não. Isso eu vou tirar. Morreu criança naquela bosta lá.
Ah, tá, mas a gente falou de acidente, de mostrar cadáver ao vivo, né, no Globocóptero, mas não vai falar da Xuxa que pegou fogo em criança.
Mano, falando do programa da Xuxa, de repente, assim, que eu vou tirar o resto da edição, vocês lembram daquela vez que foi aquela banda cantar na Xuxa? Esses momentos muito errados, anos 90, assim, que era aquela música I Don't Want a Short Dick Man. Que é...
Eu vi ao vivo.
Que a Xuxa, ela queria se desvincular dessa coisa de programa infantil e fez o programa do Planeta Xuxa. Não, a gente não era o Planeta Xuxa, não. A gente era o Xuxa pra criança, né? Era o Xuxa, sei lá...
Entra
essa mulher cantando essa música e aquela galera faz aquela coreografia, assim, uns americanos, pá, uns jogadores de basquete gigante dançando.
Isso, é bem nos 90.
É bem street dance, assim, que eu lembro que tinha batalha. Tinha batalha de street dance no programa da Xuxa.
Todo mundo camiseta de hockey, né?
É. Aí ela cantando Inimi, Inimi, Zavas on the Shore, Dick Man.
E a molecada dançando no rolê, mano.
E ela dá aquela risada sarcástica. E a Xuxa cantando, batendo palma.
Ó, tradução livre minha, do Ana Short Dick Man, não chega perto com essa pica pequena. Não chega junto com
essa pica pequena. Atualmente, isso seria um funk, né, mano?
Gente, ainda tem música hoje em dia, assim, tá? Tem muito mais música hoje em dia em português do que tinha nessa época, porque não tava os proibidão lá da favela nos anos 90. Porém, contudo, no entanto...
A diferença é que agora fica cada um nos seus nichos, né?
É, não tá tocando... Você não liga o programa do SBT lá, que a filha do Silvio Santos tá dando pito nos caras ao vivo, não tá tocando... Nossa, não tá tocando... Ai, qual que é aquela música que é da menina lá, do Sequência de Vapo Vapo, sabe? Não tá tocando isso, né? Tá tocando música pra criança.
Macha e o urso, só macha e o urso, não tem mensagem subliminar, né? Então, assim, ó, os anos 90, a gente já falou, tinha muitos absurdos, tinha muita gente de pau duro ao vivo, né, e sofrência, mas também tinha programação infantil e programa de fofoca, né? Daí, oi, César, o que você lembra aí de programa infantil?
Ah, tinha a Fada Bela, né, tinha a TV Colosso. Eu não curtia, tava falando agora, não curtia muito anime. Eu gostava, assim, gostava de Dragon Ball, de Fly e tal, mas eu curtia mais a aventura, né? Tinha Pequeno Urso, Castelo Rá-Tim-Bum. Puta, adorava Castelo Rá-Tim-Bum.
Só, no meio do mar da insanidade que tinha na TV brasileira nos anos 90, tinha a Ilha de Sanidade, que era a TV Cultura. Né, que era uma ilha de coisas producentes que nós levamos pra nossa vida.
Cara, sabe que eu lembro que tinha em todo programa infantil nessa época? A experiência do dia. Todos os programas tinham. Na Eliana tinha, na Angélica tinha. Elas paravam lá um momentinho, catavam lá uma tesoura sem ponta. Uma
tesoura sem ponta é essencial.
E faziam um bagulhinho. Vocês fizeram alguma dessas experiências que elas faziam? Vocês lembram de ter feito? Assim ou não? Nunca? Só via assim, foda-se a ciência.
Morria de vontade. Mas acho que eu nunca...
Eu também nunca fiz nada.
Eu não... Eu assistia, olhava e falava, isso aí eu não consigo reproduzir.
Exatamente. Você via Bic, mano, né, mano?
Eu tenho a memória vívida na minha memória de ter feito uma ou outra com meu irmão em casa.
Memória vívida da minha memória.
Inception.
Fernando Pessoa.
Cara, eu lembro uma vez da gente catar, tipo, fita crepe, fita isolante e fazer uma máquina fotográfica. Sabe, uma câmera escura?
Olha só!
Sim! Cara, eu tive que fazer isso na faculdade.
Oi, Júlio, você fez o quê? Pedagogia? Tô zoando.
Olha!
Hoje é dia do pedagogo.
Hoje o dia que o podcast vai ao ar ou o dia da gravação?
Não, hoje é dia 20, né?
Cara, e eu lembro de ter feito mais alguma outra coisa, cara, dessas experiências, assim. Eu lembro da Eliana, com aqueles assistentes de palco bizarro dela, que todos eram o mesmo ator que fazia, que é o Ed Banana.
O Chiquinho.
O Chiquinho fazia o Fritz, fazia o Melocotó.
Ô, dona Eliana!
Continua aí, sua imitação, tá bom? Faz 50?
Mais 50! Mais 50!
Programação infantil. Não, programação infantil era surreal, né? Assim, era desenho. Aquelas propagandas ofensivas, né? Da tesouria do Mickey. Eu tenho, você
eu
não
tenho,
tem.
Você não tem. Você não tem.
Aquele moleque na porrada, mano.
Aquelas propagandas de brinquedo, assim, surreal, devia ser umas letras minúsculas. Essa propaganda não condiz com a realidade do brinquedo, né? Tipo.
Nossa, pior, né? Transportar você pro mundo mágico.
Tá? G.I. Joe. G.I. Joe tinha aqueles outros joguinhos de articulados, né? Que eu esqueci o nome, mas era surreal.
Comandos em ação.
É, comandos em ação. Daí também tinha os mais recentes aí, o Action Max, Max Action, sei lá
Max
qual
Steel,
que é.
Max Steel,
Action. Isso, Max Steel, dessas coisas. Daí tinha propaganda, meu, era surreal.
Nossa, cara, veio até a vinhetinha na cabeça. Max Steel no mundo de aventura.
A Xuxa e a Eliana, elas apresentavam o programa assim, com umas roupas minúsculas, né?
Não, era só a Xuxa, nossa, né? Era a Mara Maravilha.
A Mara Maravilha. Que virou crente, pastora. Né?
Glória
a Deus. Era um negócio extremamente bizarro, né? E também tínhamos os programinhas de fofoca que eu gosto muito, que é o Nelson Rubens, né? O Aumento, Mas Não Invento.
Eu aumento, mas não invento.
Tinha o Leão Lobo. Que era bizarro.
Tá aí também. Até hoje, Leão Lobo. Leão tá aí.
Tá aí até hoje.
Eu acho que tá aí até hoje. Até recente.
E o Caso de Família, né?
Gente, mas o Caso de Família era da Márcia? Márcia Goldschmidt?
Isso, isso.
Gente, esse era Only Baixaria.
Não, mas tem até hoje, né?
Tava na porrada, né? Não, da Márcia, Danilo, a galera fica, tava na porrada. Era.
E ao vivo, a cadeia. Devia estar o juiz, os policiais ali fora pra prender o cara.
E a única coisa que a Márcia gritava era: gente, meu cenário, cuidado com o meu cenário.
É verdade, pau comendo, cuidado com o meu cenário.
Gente. Teve um cara que chegou uma vez lá e ele chegou com uma TV e jogou a TV no meio do palco.
Mano, eu fui pensando. Era tudo ator aquilo lá, né? Não é possível.
Ah, não é possível. Não é possível.
Acho que
eu fico incrédula. Não pode ser verdade uma coisa daquela.
É que assim, eu não tenho tempo, mas se você cruzar, né, os figurantes que estão ali no Caso de Família com a galera que fazia teste de fidelidade do João Kleber, deve ser a mesma galera, não é possível.
Tem que ser, porque, mano... Não
pode. Ah, eu já vi uns dados que a galera levantou que viu que a mesma mulher que tava no episódio e depois tava no outro.
É, não, mas ó, tinha umas coisas surreais, né? Larissa diz que toma tanta pílula que, do dia seguinte que já está em 2052.
Mas isso é meio recente.
Nunca, nunca nada vai ser eu me prostituía pra comer cheeseburger.
Mas isso é do João Kleber, né?
Cara, é a mesma vibe, cara. Mas... João Kleber...
Não, o João Kleber, ele abandonou assim, a verossimilhança. Ele nem tenta, ele não tenta, porque assim, teve esse do cheeseburger, né? Também teve lá que estou te abandonando para virar uma Power Ranger. Não, mas daí do nada ela levanta a morfa e começa a dançar com os caras que estão vestidos de Power Ranger.
O cara era vampiro, mano.
Nossa. Desse programa, eu lembro bem do episódio que eu vi. Eu lembro do episódio que eu vi inteiro. Que era uma menina que ela ficou o episódio inteiro lá falando, não sei o que lá, e no final ela tinha bigode. E ela tava com uma máscara preta assim, não mostra, ela tinha bigode. E eu lembro de um bagulho bizarro, cara. Esse é um bagulho que eu tenho certeza que só eu no Brasil lembro. Eu e a pessoa que tava lá.
Aqui tem ou seja, foi um sonho bizarro seu, igual do Carnê do Baú. É,
tem uma atriz, tem uma cantora que chama Larissa Tassi. Na década de 90, ela cantava a música tema do Cavaleiro do Zodíaco. Aquela do... Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Enfim, ela cantava Larissa Thiago. Em qualquer karaokê do Brasil, você encontra essa música. Aí, o que aconteceu? Ali, sei lá, que era uns 2000 e tantos ali, nos anos 2000, um dia eu tava assistindo esses programas desses bem da Márcia Goldschmidt, assim, de ai, você não vai acreditar quem é essa pessoa, e era ela chorando, que tipo, ah, minha carreira acabou, e que eu nunca mais trabalhei. E se, aí fala assim, se você se lembra dela, e mostrava as vinhetas dela no programa da Xuxa e tudo mais. E aí fala assim pra ela, não, que a gente vai te arrumar um trabalho novo. E aí ela cantou, aí foi na época que veio a saga do Inferno, do Cavaleiro Zodíaco, lá pros anos 2000, que ficou, e ela cantava a música de abertura. Aí, tipo assim, eu tenho, e, tipo assim, mó vergonha, sabe? Hoje ela é cantora de música sertaneja. Mas esse eu sei que era ela, no programa da Márcia, desses programas assim, pedindo, tipo assim, chorando, falando, ah, eu fui esquecida pela mídia, sabe? E, só que eu lembro, Larissa Tassi. Eu lembro de você lá. Eu vou mandar mensagem pra
qualquer dia. Pra mim, a sua carreira não acabou, né?
É, exato, eu lembro dela o tempo todo. Nossa,
e, cara. Assim, ó, eu lembro um caso de família, daí eu não vou lembrar se foi nos anos 2000, enfim, mas que era assim, não sou gay, só fico com homens porque é deselegante rejeitar convite.
Gênio.
Não, assim, ó, daí tem isso, e, mas assim, ó, foi no, nesse limbo entre os anos 90 e os anos 2000, que surgiu uma lenda, né? Assim, ó, foi um cometa que surgiu e apagou, né? Que é o Rodney Gil, que é o cara da Olha a Pamonha, Olha o Curau. Quanto você acha que custa essa pamonha?
Quanto você acha que custa esse curau?
Você chegou a minha pamonha, então me dá o teu curau.
Isso. Ele fez esse sucesso estrondoso, né? Foi em todos os programas da TV cantar essa música esdrúxula.
Eu lembro dele no... No piores clipes do Mignon.
Nossa, verdade.
Melhor lugar. Melhor lugar. Até parecido.
E daí ele sumiu, né? Ele voltou um tempo depois com uma música fajuta, assim, que não emplacou, que é Olha o Espetinho da Guria. Tá bom Nossa. Demais, é o Espetinho da Guria.
Nossa, tá, cara. Antes de finalizar, então, já que a gente tá entrando no tema música, a gente nunca vai poder esquecer do P.O. Box, né?
Nossa.
Loja Box, de R$1,99. Eu e você, rolando altos lobos. Ah, não, esse não fez sucesso. Qual que é que fez sucesso? Foi a do... Ai, meu Deus do céu. É da menina que falava inglês lá. Papo de jacaré. Meu Deus do céu.
Ah, tá, porque eu tava boiando aqui, mas o que é? Agora Papo de Jacaré eu lembro.
Na época que tocava essa música, eu morava na praia. E a galera ia com aquela saveiro.
Opa!
Orando esse som.
Papo de jacaré?
Sim.
Nossa, mas
agora... César, você tá querendo dizer que é o mesmo naipe da galera que ia lá no Beco das Garrafas? De saber, pra laçar as gurias, não é?
Minha casa.
Surreal.
Só que na frente da minha, que eu morava bem perto da praia, então a galera parava bem na esquina, mano, que tava fazendo isso e dançando axé, coreografado.
Nossa, saudade de coreografia, né? Anos 90, aí tá uma coisa que eu não vivi, coreografia.
Ah, isso era massa.
Ia ser tão bom você poder chegar no rolê hoje e fazer a coreografia, né?
Ah, uma música, uma axé que me lembrei agora, que é bem final dos anos 90, né? A música do Pinto, o Pinto do meu pai.
Não, o Pinto do meu pai, fugiu com uma galinha na vizinha.
Dá pra declamar a música.
Mas tem a música da Barata,
muito,
né?
Muito comum daquela época, o que eu lembro, assim...
O trocadilho safado.
Família e tal... Não, tipo, juntava todos os primos, as primas, e dançar, é o tchan.
Dançava, é o tchan.
Axé. Mas tudo, tipo, na inocência, sabe? Assim, mano, quando eu cresci, fui entender...
Porque os adultos estavam de férias. Gente, o que que os... sério, assim, os pais dessa época, vocês estavam pensando o quê? Sabe assim, ah lá, ó, aluno na boquinha da garrafa,
Não. Eu tenho uma teoria melhor. Ah lá, eles estão cantando Mamonas Assassinas, Boquinha da Garrafa, pelo menos não estão infernizando a minha vida. Nos anos 90, esse era tipo a galinha pintadinha da época.
Exato, exatamente.
Gente, eu lembro de várias vezes em show cover de criança, do uma prima minha que dançava num grupo cover do El Chan. Eles nem cantavam, eram só dança, tipo assim, e sabe quem apresentava esse show cover? Vocês não vão acreditar.
Não.
Chuta uma figura que já foi prefeito de Londrina e trabalhava em TV.
Barbosa Neto.
Nossa, você é muito bom. Ele mesmo que apresentava.
Ó. O Neto, o Michelete.
Caraca, velho. E era ele mesmo que apresentava esse showzinho. E tinha uma menina que tinha uma mão das assassinas cover, tinha uma menina que cantava a música do... Ai, meu Deus, como é que é? Do... Não. Do Titanic.
Nossa, mas a versão da Celine Dion ou da Sandy Júnior?
É, da Celine Dion. Não tinha versão da Sandy ainda, cara. Porra, cara, isso aí era... Isso aí era... Cara, e a gente ia nos shows. Minha mãe levava a gente nos shows num centro comunitário, sabe? Espalhados por Londrina, cara. Nossa, cara, que bad vibe. Que época.
Época que comício era showmício, né?
Era showmício. Nossa, mas tinha um professor que ele pegava e falava assim, ó, quando tem esses shows, assim, essas coisas diferentes, que é de graça principalmente, tem que ir, porque vai que morre. Né? É. Você fica sabendo na hora.
Vocês se lembram do E.T. Rodolfo?
E.T. Rodolfo, muito bom.
Música, se lembra?
Eu já dancei, segurei o tchan, mas agora é diferente. Essa dança é de outro planeta e te deixa muito mais contente.
Mas foi através do E.T. Rodolfo, né? Que assim, eles lançaram o CD e eu consegui por via Paraguai. Claro. Por via Paraguai, que eu conheci a música. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Mary Lou, que é uma música velha pra cacete, mas eles gravaram, né? Não, e era bizarro, né? O E.T. Rodolfo, tudo começou com a história do E.T. de Varginha, né?
Nossa, cara, que maravilha, né, cara?
O ratinho...
E o ratinho ficou 5, 6, 7 dias, um mês, sei lá, falando que tinha um E.T. na caixa, né? Mano, que filho da puta, que marca... Não, que filho da puta não, que gênio, né? Hoje é dono de metade do Paraná aqui, essa rede massa aqui, é tudo do cara, né? Tudo começou com essa... Com E.T. na caixa.
O filho dele é meu patrão atualmente, né?
Oh.
Pois é, tô ferrando.
Ah, caralho, fica quieto, cacete. Ó, então, entrando no clima dos anos 90, pra encerrar, né, e fechar, mandar um abraço e tudo mais, fala aí, Ingrid, pra quem você tira o chapéu e manda o tchau.
Bom, eu tiro meu chapéu pra Margareth, que teve o sonho louco. Fica aqui registrada a minha admiração e ousadia dessa mulher, porque eu, se eu tivesse um sonho desse, eu guardava comigo. Porque, mano, fala sério. Mas, enfim, e fica aí essa recomendação para você, ouvinte. Por favor, faça isso. Acesse lá o YouTube e procure Sonho Louco Margareth, Agnaldo Timóteo. Você não vai se arrepender. E é isso aí, galera. Um beijo para todos. Se cuidem, lavem as mãos. Só sair de casa se precisar. E é isso aí. Valeu!
Muito bem. O Ed César, para quem você tira o chapéu?
Eu tiro o chapéu para Márcia Goldschmidt e o seu cuidado com o seu cenário. E não digam alô Cristina. Né? E também, e seguindo a Ingrid, né, gente? Saia de casa só se necessário, lavem as mãos, cuidado com o coronga.
Muito, muito bem. Xicré, para quem você tira o chapéu?
Ai, cara, essa pessoa aqui eu não tiro o chapéu, não. Mentira, eu tô fingindo que tô lendo o chapéu. cara, eu tiro o chapéu aí, é pro motorista de aplicativo, né? É pro cara que tá aí, né? Pros motoqueiros que estão aí entregando essa comida, né? Eu acho que vai pra essa galera aí que tá cortando um dobrado aí, salvando nossas jantas, né? E mal pago aí, então.
Isso aí. Muito bem. Eu. Tira o chapéu, não é para a pessoa, Ratinho, é para o programa do Ratinho, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, promoveu muitas brigas entre eu, minha irmã e eu, porque a gente, minha irmã, ela queria ver a novela, eu queria ver o programa do Ratinho, que tinha que ser uma programação muito mais atrativa, teste de DNA, caroço azeitona, mulherada caindo na porrada, tinha o chupa-cabra, tinha o também o... O Vagalume.
Nossa, o Vagalume, gente.
E a primeira edição que eu vi, assim, eu não vou esquecer, era o cara que comia mamão no sentido que você Bíblico. Entendeu aí, né? Fazendo um furinho ali no mamão e comendo. Né? Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau. E não ligue a TV na Emanuele sexta-noite. Abraço. Tchau.